Estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, aquele podcast que tem o intuito de trazer um pouco de alegria para sua vida, também trazer um pouco de entretenimento, entretenimento sangrento, né? Porque a gente fala de terror, horror, suspense, ficção aqui nesse podcast, também de rola, né? A gente fala bastante de rola aqui nesse podcast, mas quando tá o D'Ambros, né? O D'Ambros não está hoje aqui, vocês já estão vendo que ele não tá aqui hoje, então hoje provavelmente não vai ter rola nesse podcast, mas falar em Bruno D'Ambros, ele já não está aqui hoje, não gravamos QTM Shots na última segunda-feira, porque ele tá de mudança, né? Mudança de apartamento, diz ele que até vai conseguir, vai fazer um cenário novo lá pro podcast, então vamos ver, né? Vamos esperar pra ver se realmente vai sair um cenáriozinho legal. Então, infelizmente, ele não pode estar aqui com a gente hoje, mas no próximo episódio ele tá aí já de novo, normalmente. E hoje a gente tá aqui pra falar de Evil Dead Rise, esse novo lançamento que saiu na semana passada. Já até nem combinei com a galera aqui agora, mas já tô falando. Bom, vamos falar com spoiler e azar, né? Já deu uma semana do filme aí. Então, se você, infelizmente, não viu, né? Enfim, pule, espere pra ver o filme, pra escutar este episódio aqui, ou também pra ver no YouTube, né? E é isso, né? Vamos falar de Evil Dead Rise aqui. E hoje comigo tá uma galera boa, né? Tá uma galera que se juntou, uma turma boa. Comigo, Osvaldo Trecheira Violenta. Como é que tá, Osvaldo? Tudo tranquilo? Tudo certo contigo?
Salve, Luiz. Tudo certo, cara. É isso. falar de Evil Dead, franquia que acho que ainda não teve filme ruim, então tamo seguindo aí.
Verdade, verdade, ainda não tem filme ruim na franquia.
Eu achei ótimo que, tipo, cada vez que sai um filme novo, o tempo válido pra dar spoiler diminui, né? Tipo, era, tipo, 10 anos pode dar spoiler de boa, um ano, agora tipo, uma semana, foda-se, tem spoiler já.
E azar. Bom, mas é que até eu tava fazendo esses dias um teste aqui, porque eu comecei a fazer os episódios de cabine de imprensa, que não tem aqui em Goiânia um cabine de imprensa, né? Isso aqui é uma chinelagem, esse lugar aqui. Não, até o Lucas é daqui, na verdade, ele nasceu aqui. Mas que eu digo assim, chinelagem na questão cultural, né? Porque não tem cabine de imprensa, então tem que depender de outras pessoas pra fazer. E a gente tava fazendo uma primeira parte sem spoiler e a segunda parte com spoiler. E a galera tava cagando, a galera já tava vendo com spoiler direto até o final. Então não teve essa diferença. Então eu pensei, ah, quer saber? Vamos falar com spoiler já. Que a galera também acho que não tá muito aí pro spoiler. E também já deu uma semaninha aí. E se caso a pessoa vai ver no próximo final de semana, não vai tá recente ainda o episódio aqui, fresquinho. E também com a gente aqui, Lucas Maia, do Refúgio Cult. Como é que tá, Lucas? Tudo certo?
Fala, Luiz. Fala, Osvaldo. Prazer mais uma vez aí, falando de uma coisa tão boa, né? Às vezes a gente fala de coisa tão ruim que sai aí também, mas respirando aliviado, né? Que esse filme aí realmente eu acho que agradou pelo menos a grande maioria da galera que curte Evil Dead, igual o Osvaldo falou, acho que é uma das poucas franquias de terror que não tem um filme ruim, né? No máximo ali um, ah, legalzinho, mas aquele tipo de... A franquia tipo Halloween, Sexta-feira 13, pelo amor de Deus, né?
Massacre da Serra Elétrica.
Massacre da Serra Elétrica, entre tantos outros, né? São tantos, exceções, a maioria, assim.
A Hora do Pesadelo também.
Tem uns bem ruins. Eu acho que de que se salvam assim todos, eu diria Evil Dead, Pânico também, eu acho que não... Não tem um filme que você olha e fala, porra, esse filme é bem ruim. Não tem.
Já tem a série só, mas de filme é...
É, não, de filme.
De filme é de boa.
E a série
Evil
do Evil Dead?
Até a série. É, isso que eu ia falar.
E Evil Dead acertou na série também, né?
Acertou na série também, que já também já não é tão fácil assim acertar uma série.
E
Evil
certeza.
Dead acertou a série, né? Então, até a gente fez um episódio da semana passada aqui, a gente fez um episódio falando de todos os filmes da franquia, inclusive a série também. Então, episódio que a gente se emocionou, porque quase 2 horas de episódio, de tanto que a gente falou, que era muita curiosidade também, informação, era muita coisa. Então, mas tá um episódio bem completo, tem bastante coisa que a gente falou sobre a franquia toda, e a nossa expectativa pra Evil Dead, que tava altíssima, e foi, olha, pra mim sanou todas as minhas expectativas. Antes da gente começar aqui, de fato, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso YouTube. Pelo amor de Deus, se inscreva, já não aguento mais, tá implorando pra vocês, choramingando aqui pra vocês, se inscrever aqui no nosso canal. E porque, ó, da semana passada a gente cresceu bastante até, mas cresceu pouco em relação ao número de ouvintes que a gente tem. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso YouTube, dá aquele like ali gostoso e comente, compartilhe, enfim, amando. manda pra, pro titio, pra titia, pra vovó, a vovó Momota tá, manda pra todo mundo e que nos ajuda, se inscreva no nosso canal e também nos siga lá no Spotify, no Instagram, é tudo arroba quem tem medo de, ou arroba quem tem medo, às vezes não tem o de, às vezes é só quem tem medo. Com a gente também aqui está os nossos parceiros, nossos parceiros master, que é o Luke. Que o Luke é um serviço de streaming que conta com mais de 10 mil títulos entre filmes e séries. 10 mil, eu não tô falando mil, eu não tô falando 2 mil, nem eu não falei 3 mil, eu falei 10 mil títulos entre filmes e séries. Até shows também tem lá. É, você encontra pros mais variados gêneros, mais variados públicos. Eu falo por isso porque tem todo, a gente fala de terror, horror, suspense, ficção aqui. Mas lá você encontra ação, romance, enfim. Todo gênero, tem pra todo mundo. Tem até o Look Kids também, pros seus filhos, e que tem muita coisa massa também no Look Kids. Tem eu achei lá no Look até o Super Campeões, um desenho que eu olhava na Manchete, de futebol japonês era o desenho, e Super Campeões tá lá no Look. É muito louco, né, muito nostálgico. Esses dias eu parei pra olhar e foi muito bom lembrar do tempo de criança assistindo Super Campeões. E então no Look você tem um ambiente pra toda a família e também o ambiente só infantil lá, e ele tá disponível em diversas plataformas, né? Tem o site do Look, caso você não tenha a televisão ali com Smart TV, porque tem um aplicativo, obviamente, para Smart TV, mas vá que você não tenha aquela TV mais antiga, pode meter ali no site do Look, mete aquele cabozinho HDMI e dá aquela roubadinha ali, dá uma olhada ali pelo site, pelo HDMI. Filmes, você pode olhar pelo celular, pelo tablet, também pelo site, como eu falei. Você pode acessar até 3 telas ao mesmo tempo, tudo isso por R$16,90 no plano mensal. Ou é o pulo do gato, né? O famoso pulo do gato, que é o plano anual, que acaba saindo por R$12,49 por mês no plano anual. Então vale a pena. Eu, se eu fosse indicar aqui, indicaria o plano anual do Look, que sai por R$12, que assim, pra mais de 10 mil títulos é muita coisa. Tem pra galera do terror que curte, tem do Hellraiser, do 1 ao 4 lá, tem vários clássicos, Halloween, tem todos os monstros do Universal, enfim, Frankenstein, a Múmia, o Drácula do Bela Lugosi, tem a Bruma Assassina do John Carpenter, enfim, tem vários clássicos, até filmes mais recentes você encontra no Look. Então siga eles também lá no Instagram, né? Se você mora num país da Europa, o seu idioma é o holandês, é Instagram, né? Não é Instagram. No Instagram, na arroba Luke com 2 Os, você acha lá. E é isso, muito obrigado, um beijo ao Luke aí pro pessoal, pra Letícia, pra todo mundo lá do Luke, e tamo junto. Então agora vamos começar, de fato, falar sobre Evil Dead Rise, que eu já queria começar falando aqui uma curiosidade, uma atualização da bilheteria no final de semana pra trazer pra vocês, que esse filme estreou quinta-feira. Na bilheteria do final de semana, o filme, além de se pagar, já deu lucro, porque ele tem um orçamento de 11, 12 milhões, mais ou menos, e ele conseguiu arrecadar só nos Estados Unidos 23,5 milhões de dólares. E mundial já arrecadou no final de semana 40 milhões e 300 mil dólares. Um filme que custa de 11 a 12 milhões já se pagou e já começou a dar lucro, né? Porque tem aquele calculozinho ali que o pessoal faz, né? Que vezes 3 ponto alguma coisa para começar a dar lucro. Então ele já começou a dar lucro, já multiplicou por mais de 3 o seu orçamento. E o mais louco disso é a decisão da própria galera, né? Porque esse filme iria pra HBO Max direto, né? E acabou tendo uma mudança de planos e foi pro cinema. Então foi muito acertada essa decisão. E porque com certeza esse filme vai chegar aí, já chegou a 40 e 300 no mundial, com certeza vai chegar, dobrar isso facilmente. Então vai fazer provavelmente 100 milhões aí, ou perto dos 100 milhões facilmente. Quer dizer que foi uma coisa positiva, né? Então, vocês já falaram mais ou menos, né? No começo ali, o que vocês querem começar a falar? Como eu já falei, pode falar spoiler aqui, tá liberado. Eu, como eu falei, minha expectativa tava lá no alto e foi sanada todas as expectativas. Eu achei... A gente pode falar até das próprias referências... Até que isso que é uma loucura, porque eu acho que, pô, fazia 10 anos, né? Que não saía do remake. Uhum. E 20 anos, 20 não, 30 anos, né? De 93. Então, ele acabou dando várias referências, né? Do primeiro, do segundo, do terceiro filme. A cena do olho, né? A cena do olho na boca, né? Que tem no segundo filme. Enfim, cenas do Ash correndo com aquela câmera no final lá, a menina correndo também com aquela câmera maluca, assim, tremendo na frente dela. Diversas referências a gente tem aos 3 primeiros filmes. E eu acho que foi legal isso, talvez assim, porque eu tava lendo que o diretor e o roteirista do filme, Lee Cronin, que infelizmente o Lee Cronin, ele tem Lee no seu nome, né? Mas ele não vai conseguir entrar pra pra seleta família de artistas Lee, né? Ele não vai conseguir entrar, né? Que tem o Bruce Lee, tem a Rita Lee, o Brandon Lee, tem Spike Lee, a Amy Lee, o Shant Lee, enfim, tem várias pessoas clássicas e famosas aí da família Lee, o Fruit Lee também da família Lee. Então o Lee Cronin não vai conseguir, porque ele tem um nome, não um sobrenome Lee. A gente sempre faz essa piada aqui da família Lee nesse podcast desde o começo, não sei como é que a galera aguenta ainda. Mas o que vocês acharam no geral do filme? Vamos começar a falar, quem quer começar a falar aí sobre Evil Dead Rising?
Cara, então, eu fui no filme cego, assim, né, sem, tipo, saber absolutamente nada sobre ele, eu vi só o pôster que eu achei horroroso.
Muito!
O pôster, tipo, com cara de qualquer filme de invocaverso, qualquer filme padrão de assombração. E o filme até tem uns momentos assim, sabe, que parece que eles colocaram de assombração meio genérico, que não é exatamente Evil Dead, tipo, galera subindo nas paredes, gritando com a boca aberta na cara dos protagonistas. Isso é uma coisa que veio muito desse cinema de assombração de 2010 pra cá. Mas, assim, eu não vi o trailer, que eu tenho minha política de não assistir trailers, eu só vi a reação da galera ao trailer, que tava todo mundo horrorizado com as cenas de gore do trailer. Eu falei, ok, então, vou esperar pra ver. Então eu fui sem muita expectativa e achei bem maneiro, assim, o filme. Eu acho que é isso, né? Ele é uma mistura de elementos diferentes ali, que ele tenta dar uma inovada na franquia, trazendo essas coisas que vem um pouquinho de outros gêneros e que estão mais atualizadas pro terror de hoje em dia, ao mesmo tempo que ele também faz muita homenagem ao original e consegue manter esse espírito de, tipo, trecheira, de bagaceira com sangue, muito gore. Eu acho isso muito brabo.
Não, total, concordo contigo. E principalmente a parte do pôster. Eu achei aquele pôster, eu pensei, puta que pariu, o que que eles fizeram? Que cagada, cara, que cagada, esse pôster tá horroroso.
Pior que tem uns pôsteres melhores, se você olhar na internet. Tem uns pôsteres que fizeram depois, assim, que são, tipo, desenhados à mão, estilo filme... O próprio Army of Darkness, eu não sei se o Army of Darkness agora é desenhado à mão ou se é uma foto com uns bagulhinhos extra que eles colocaram lá, mas, tipo, eu acho que é desenhado. E aí pegaram um pôster nesse estilo mais antigo, assim, que ficou maneiro. Tem até uns outros pôsteres também, até com a imagem da mãe, da Dite, que é só ela, tipo, no pôster e tal, que funciona melhor. Mas o sorriso, brother, o sorriso não dá.
Não dá.
Porque, cara, um monte de filme de assombração besta já usou esse sorriso. Saiu esse ano mesmo Sorria, que nem foi um filme ruim, mas ao mesmo tempo também já teve isso em, tipo, aquele Verdade ou Desafio da Blumhouse, ou vários outros filmes, tipo, lembro que no... Até o Sobrenatural do James Wan, que é um filme que eu gosto, tem essa cena dos fantasmas sorridentes, assim, tipo, que aparece do nada. Então, é um clichê já de assombração que já deu e os malucos meteram essa porra no pôster, tá ligado?
Não, eu ia falar que eu acho que é uma estratégia de marketing, porque o sorriso, ele, você vê, o James Wan usa e os filmes lá fazem dinheiro pra caralho. Sorria foi um sucesso de bilheteria, tanto é que já garantiram aí que vai ter sequência e tal. E a mesma coisa com Evil Dead. E eu acho que deve estar rolando, cara, sem sacanagem, alguma crise dos designers lá, da galera que faz pôster. Porque o que pode tá ser saindo de pôster estranho e ruim, tipo esse do Evil Dead, do... O Bol tem medo também, aquele primeiro... Aqueles posters, é ótimo. Aqueles posters são estranhos, sabe? É uma coisa meio válida estranheza ali que não sei se é intencional. E não só desses filmes. Tem até poster do... Tá, beleza, você vai exigir de Cavaleiros do Zodíaco, mas desse filme do Cavaleiros do Zodíaco que é terrível. É umas merdas, assim, é uns negócios muito ruins, cara. Muito feio.
O pôster do Bol tem medo, eu achei tenso também. Não do jeito que eles queriam, eu acho, né? Tipo,
pois é, cara, estranho.
E o pôster, até eu entendi a parte, assim, depois assistindo o filme, a parte do sorriso, porque realmente é marcante no filme a parte do sorriso, do deboche ali, dessa versão demoníaca ali. Então eu achei que eles pensaram assim, porra, não, isso aqui realmente é marcante, é interessante, vamos meter. Mas daí fizeram uma coisa totalmente, dá pra ver que é digital ali, que tá bem bagaceirão, e não ficou legal. Não consegue, né, Moisés? Mas não consegue, não chegou.
Aí acho... acho também que, tipo, o sorriso não é uma parte integral da trama, assim, igual num filme chamado Sorria, ou igual no Verdade ou Desafio, que tem aquele visual estúpido do sorriso de computação gráfica toda vez que alguém tá possuído. É só uma coisa que o demônio faz ali, mas, tipo, vendo o pôster eu falei, ah, não, vai ser um desses filmes, tá ligado?
Mas graças a Deus que o filme não seguiu essa linha tosca do pôster. E já no, falando do começo do filme, achei bem interessante a brincadeira. Porque, querendo ou não, assim, tem um tom de humor, obviamente, porque assim, o tom de humor tá na franquia toda, né? Até no primeiro filme, que tem pouco, ainda tem ainda os trejeitos, as caras e bocas ali do Ash, né? Do Bruce Campbell, mesmo não sendo focado nisso. E aí, claro, né? A partir do 2 e o 3, a gente não precisa nem falar aqui. E ele pegou essa coisa de humor um pouco, né? Não tão forte, mas colocou elementos de humor e já começa na primeira cena. Porque a gente tem uma cena que tem praticamente todos os filmes, eu acho, da franquia, até no remake tem, que é aquela visão do demônio indo no meio das árvores, passando pelo lago, enfim, fazendo tal coisa, e o filme começa com essa cena. Eu falei, caralho, olha aí que já começou no clima, né? E a gente tinha falado isso, né, até no episódio da franquia Evil Dead, que todos os filmes tinham uma cena dessa, pelo menos. E aí, quando vê o drone, e ele já começa ali a fazer uma leve brincadeira ali, colocando um drone. Eu achei sensacional essa tirada do drone. E a gente tem uma cena inicial que a princípio não tem nada a ver.
E o drone depois ele acaba sendo perigoso pro contexto, né? Exatamente. Ele não é um demônio, mas ele é utilizado ali pra morte, né? Então, e essa sacada foi bem legal mesmo.
Eu acho isso, tipo, e é legal também porque a câmera, ponto de vista do demônio voando por aí, é característica da franquia. E eles usam isso depois no filme, sem ser de piada, então tá lá também, tá suave. Mas, porra, aquele maluco dirige drone pra cacete, maluco. Voa drone pra cacete, porque, porra, aquela visão ali no acompanhando o rio, aqueles bagulho ali, porra, eu teria socado aquele drone numa árvore e nunca mais teria sido visto.
E era um drone bom, né?
Era um drone bom.
Era bom, não era drone vagabundo.
Até porque o drone vagabundo, quando você liga ele vai embora sozinho, você nem precisa mexer no controle.
E a gente tem numa cena inicial do filme que a princípio não ia ter. A princípio, até o final, tá fora de contexto aquela cena inicial. Uhum. E eu até o final fiquei pensando, porra, mas aquela cena inicial não faz muito sentido. E lá no final, aí tem a ligação. Tem a ligação, que aí quando a gente chegar no final, a gente pode até falar qual é a ligação dessa cena inicial com o restante do filme. Porque realmente, eu fiquei pensando no cinema, aquela cena tá totalmente destoada do filme. Não tem, enfim, não tem uma explicação da origem. Sei lá, se tivesse alguma coisa com a origem do livro, sei lá, alguma coisa assim, mas nada. Eu fiquei, porra, mas que cena, né, enfim.
Mas é uma cena meio inconsequente mesmo, né, porque a trama principal do filme é da galera no prédio. Acho que essa cena toda da cabana e do lago com o drone e os Deadites lá, tá no filme só pra ter a homenagem mesmo à franquia, ou de onde a franquia veio ali, porque não interfere nada na trama, assim.
Sim, não, é verdade.
E pode ser pode e não ser, né, um indício do que eles podem fazer no futuro, né? Porque...
Também.
Se a gente for pegar esse título, Rise, né? O lance da ascensão. E aí já meio que aquela cena que inclusive eu achei foda pra caralho. Tipo,
eu também.
Ela subindo ali e o título ali atrás.
Com som também, então, do caralho ali, né? Um som zasco, uh-huh, pra aparecer o nome, né?
Sim. Aí, beleza. O Rise, ele pode ser... por conta do prédio, né, que ele é alto, mas ele pode ser dessa coisa do demônio tá liberto agora, né, dessa coisa de tá, que aí se refere a essa cena, não sei.
Isso é uma coisa que eu achei legal, que é a margem pra continuação que eles dão, assim, né, tipo, sim, porque não só tem esse final com os jovens no lago também, que volta, né, e que não tem uma conclusão exatamente. E como eles apresentam, tipo, vão ter vários Necronomicons, né? No Army of Darkness já tinha 3 Necronomicons lá pro Ash escolher.
Isso.
E agora eles falam eles falam de novo nesse filme, tem 3 Necronomicons. Aí um deles foi esse que apareceu no filme, que foi encontrado depois de 100 anos preso lá num cofre debaixo da terra. Mas pelo que eu vi, eu tava até vendo uma entrevista online com... acho que foi com o Bruce Campbell que eu vi. Ele falando que agora o futuro da franquia, né, já que ele agora tá de produtor, não tá mais atuando, falou, que agora o futuro da franquia a gente vai pensar nos livros, tipo, quais histórias diferentes a gente pode fazer com esses livros, que eu acho bom, assim, porque...
Uma boa sacada.
Evil Dead, tipo, tem cinco, esse foi o quinto filme, desses cinco filmes, três são sobre a galera indo no, na cabana no meio da floresta encontrando livros, são basicamente a mesma trama. O mais diferente é o mais doidão, que é o Army of Darkness, que é bagulho de viagem no tempo medieval e tudo mais, e aí já vira comédia, uma parada completamente diferente. E esse filme que falou, não, vamos fazer uma parada nova, assim, com personagens novos e um cenário novo, que é esse Arranha-Céu, que, como eu disse no vídeo da trecheira, parece um pouquinho copiado de Demons 2, do Lamberto Bava.
Verdade, verdade.
mas, como eu também disse, Demons já foi chupinhado de Evil Dead, então é meio que tudo se conserta no final. Mas, assim, essa ideia toda do prédio já foi boa, apesar do filme ter muito elemento em comum com o primeiro e ter um pouquinho de uma carinha de remake ali em alguns momentos. Mas acho que é um potencial pra levar essa história pra lugares novos agora, tá ligado? Aí já... Eu tô... Eu aceito o que vier. Tipo, Evil Dead no espaço? Vambora. É isso.
Cara, mas é uma coisa que me chama a atenção no Rise é porque, tipo assim, beleza, ele é em Los Angeles, né, que acontece?
É.
Isso.
Acontece em Los Angeles, porra, cidade grande e tal, prédio grande, mas ainda assim é um filme claustrofóbico, é um filme
muito,
num
né?
espaço limitado. Ele não utiliza a cidade, não utiliza as ruas. Não, ele ainda mantém essa essência. Ele só muda do meio da floresta pro meio da cidade, mas ele não sai daquele ambiente fixo ali, né? Isso é interessante, né?
Eu achei bem legal a forma que ele trabalhou, o Lee Cronin trabalhou essa, as luzes, a luz baixa de dentro do apartamento, que te dá aquela deprê, já te dá aquele ruim daquele apartamento, com as coisas tudo bagunçado, né? Tudo fodido, assim, tu vê aquele pessoal... Pô, já é um prédio que tá condenado, né? Então quem mora lá já não tem, assim, uma... Já não tá nas melhores condições financeiras, então, pô... E aí ele já realmente, além disso, de falar isso, ele realmente mostra no visual, né? Luz baixa, tudo bagunçado, coisa... É muita informação, né? É muita coisa, muito quadro, muito detalhe, muito objeto, muita coisa, assim. Então é aquela coisa que já te dá uma certa agonia. Aquele lugar, não dá pra dizer que é insalubre, não, mas é cheio de informação, é cheio de coisa com luz baixa, e ele soube trabalhar isso muito bem. Eu até não sei se vocês viram, eu vi um filme do o primeiro filme, né, do Lee Cronin, já o ano passado, na verdade, que é o The Hole in the Ground, não sei se vocês já viram.
Não.
É um filme distribuído pela A24 nos Estados Unidos, ele é irlandês, se eu não estou enganado, no país da Europa, e é um filme irlandês com parceria da Finlândia, se não me engano, The Hole in the Ground. E aí a 24 distribuiu esse filme nos Estados Unidos. E eu olhei esse filme, um filme de baixíssimo orçamento. Porra, muito legal. Eu achei a direção boa pra um primeiro filme de baixo orçamento. E assim, tem um CGI vagabundo no final, mas nos últimos 5 minutos. Mas é que, pô, é baixo orçamento, entende e tal. O cara foi na garra mesmo, na coragem, sabe? E é um filme bem legal. Eu recomendo, vale a pena ver. Vale a pena assistir. Até porque eu acho que ele é um diretor bem promissor. E eu acho que ele tem grandes chances de continuar a franquia ou de fazer outras coisas muito legais como essa. E esse filme eu acho que veio pra provar o quanto o Lee Cronin é bom na direção, assim, e também no roteiro, né? Até porque é um roteiro simples, né? Não tem muito nada de sofisticado, mas ele, até porque, como eu falei, eu acho que serviu como ponte e pra trazer a galera, por exemplo, assim, eu acho que esse filme tem muita gente que talvez nunca viu a franquia que vai assistir pela primeira vez. Eu acho que pode acontecer isso, uma galera nova. Então, talvez essa galera nova vai chegar a informação que, porra, tem referência do primeiro filme, tem referência do segundo filme, e eles vão rever a franquia através desse primeiro filme.
O Bruce Campbell falou isso em entrevista. Ele falou exatamente isso que você tá falando. Ele deu uma entrevista recente. Ele deu uma entrevista recente falando que é muito importante ter essas novas versões de Evil Dead. E aí ele falou da de 2013 e dessa... Porque a galera vai assistir esses filmes atuais e vai atrás dos anteriores, entendeu? E isso é muito legal, assim. Isso é... Eu acho que eles vão focar nisso, muito provavelmente. Assim, eu tenho um pé atrás só... Claro, né? Tomara que o filme... Eu acho que ele vai até passar, se brincar aí, os 100 milhões de dólares, um pouquinho mais. Só que, cara, Evil Dead, talvez se for aquele tipo de franquia que eles começaram a meter um filme atrás do outro... Aí a coisa pode desandar. Eu tenho um pouco de medo. Porque o que eu ia comentar? Você tava falando do Lee Cronin, né? O Evil Isso. Dead, ele é fábrica de diretor bom, né? Porque você tem desde o Sam Raimi, que deu no que deu. Aí você tem o Fed Alvarez, que é um bom diretor, muito bom diretor. Fez coisas legais depois, fez até série legal aí depois também. Fez aquele primeiro Homem nas Trevas, sei lá, acho
Homem
que
é nas Sombras. Isso.
Vai fazer Homem o Alien agora, né?
É, isso mesmo. É ele que vai fazer o Alien?
É ele.
Enfim, ele é um cara talentoso pra caramba também. E o Lee Cronin, aparentemente, é um cara muito talentoso também. Então, assim... Pô, tomara que eles só tenham cuidado, assim, óbvio, não precisa demorar 10 anos igual foi o de 2013 Sim. pra agora, que 10 anos é tempo pra caramba. Mas, pô, né, levar o tempo necessário pra galera digerir esse ainda e de fazer uma coisa realmente legal, né, talvez aí uns 3 anos pra frente, no máximo 4, que vai ser inevitável, ainda mais com esses papos do Bruce Campbell aí, e ele quer fazer dinheiro também em cima do Evil Dead.
Claro, claro.
Então, mas tomara que mantenha esse padrão de qualidade, né?
Mas Evil Dead sempre foi uma franquia que demorou um pouco pra sair, né? Tipo, o tempo entre o primeiro e o segundo filme, entre o segundo e o terceiro, são pausas Exato. Grandes que tem. E, assim, antes era o Sam Raimi, que ele é um cara, não sei, era um cara criativo, não sei como é que ele tá hoje em dia, né? Ele tá, parece que ele cansou de dirigir filme.
Dá um time, né?
Dá um time. Mas ele era um cara muito criativo, assim, e acho que ele só queria continuar os filmes dele se ele pudesse fazer alguma coisa diferente. Tanto que o Army of Darkness é um surto completo. E o Evil Dead 2 é basicamente o primeiro filme de novo, só que com mais orçamento e mais surto, né? Pra poder fazer a parada direito. E acho que ele... E acho que assim, tipo, eles devem... Não devem demorar 10 anos pra fazer outro. Mas, cara, eu acho que Evil Dead nem é uma franquia que daria muito ruim de continuar assim também, não. Porque... Ainda mais se eles começarem a fazer histórias diferentes, né? Não tentarem fazer tudo focando no mesmo personagem... Acho que tem margem pra fazer um monte de coisa diferente aí, maneira. Tipo, não é igual Pânico, porque Pânico, eu acho que eles começaram a lançar um por ano, igual eles estão. Igual tá parecendo que vai acontecer, já é mais puxado. Porque Pânico, tipo, é muito sobre os personagens que eram lá da franquia original, sobre a metalinguagem, que chega um momento que o seu filme não vai ter mais o que falar. Mas o Evil Dead Exatamente. Sempre foi meio só, tipo, é a bagaceira, é um terror, comédia, acontecem uns absurdos, tem uns sangues, tem um show de efeitos, e acho que nisso tem espaço pra fazer coisa ainda.
Não, tem espaço. A grande questão é não se tornar um Jogos Mortais, né? Jogos Mortais, pô, começou ali o primeiro, o segundo... Naquela temática, né, os jogos, a violência e tal, o cara sádico. E aí foram metendo um filme por ano ali até o negócio desgastar e hoje pouquíssima gente suporta, né? O meu medo é eles fazerem... Eu acho que não vai rolar, tomara, mas eles não fazerem isso com Evil Dead. Porque se lançar cada ano ou de cada 2 anos um novo Evil Dead, cansa, entendeu? Por mais que role lá... O humor, estilo Evil Dead, ou a violência. Aí tomara que eles equilibrem bem esse fator de tempo, assim. Que é igual você falou, né? Eu acho que a franquia toda ela é bem espaçada, assim.
Assim, tem cenas que eu achei maravilhosas, assim. Uma delas, que é, acho que uma das... Assim, pra mim, foi linda a cena, que é a cena do olho mágico. Eu até nem vou falar sequência aqui, nem vou falar na sequência, o que acontece e tudo mais. Vamos falar meio aleatório aqui.
Mas não aquela cena tem do olho segredo, mágico... Não tem segredo pro que acontece? É tipo, a galera tá no prédio e aí eles acham o Necronômico.
Isso.
Leem o Necronômico, né? Coloca o áudiozinho lá do Necronômico pra tocar e a galera fica possuída e vira carnificina. Tipo, não tem segredo pra filme de Evil Dead.
O roteiro do primeiro é muito simplista, né? Eles acham o gravador, acham um livro, bota a rodar e tal. E aqui é meio parecido, até porque... Bota uma desculpa do guri ser DJ, né? Ser DJ ali pra rodar os discos. E é uma ideia simples, é uma ideia bem simples. Mas é interessante, é legal. Porque eu achei até mais legal que a ideia do próprio remake. Porque a ideia do alemão lá, de óculos, pegar o livro e se esconder no quarto e começar a ler em voz alta e começar não sei o que, eu já não achei tão legal assim. Né? Pra mim é um dos pontos que eu não curti no remake. Mas aqui...
Eu lembro que quando eu fiz o vídeo da retrospectiva falando dos 4 filmes e da série, eu reclamava desse cara também, falando, nossa, que esse maluco, por que ele vai abrir um livro que tá cercado de arame farpado, não sei o que, pra ler as palavras? Mas você teve algum comentário, tipo, embaixo do cara, alguém falando, tipo, ah, o maluco é professor de história. Tipo, eu como professor de história vou dizer que com certeza a gente faria uma burrice dessas. Foi um comentário autodepreciativo, assim, mas que eu achei engraçado. Eu falei, ah,
mas cara, o cara tá, era professor de história mesmo? O personagem ou era zoeira?
É que eu não me lembrava disso.
Eu não lembro, eu acho que ele era um professor de história, o personagem. Ele era alguma coisa assim, alguma coisa,
cara,
pesquisador, alguma parada. Era o nerd do grupo. Mas eu não vou saber dizer direito se ele... Não vou saber dizer exatamente qual é a profissão do personagem desse filme que eu vi pela última vez há 8 anos atrás, sei lá.
Essa solução do Rise é mais inteligente.
Sim,
eles
sim.
Podiam fazer na continuação, tocar na balada, tá ligado?
Tocar na balada.
Toca na balada, vende outro DJ aí. E todo
mas,
mundo,
aí, mas Lucas, mas aí o que você quer já tem nome. Chama Senhoras de Salem, do Rob Zombie.
Sim. Não, e sabe o que vai virar? Hellraiser 3, que tem uma cena na balada que o Pinhead vai na
Pinhead
balada e mata
chacina,
todo mundo.
Pois é.
Faz uma carnificina na balada no
showzinho do Armored Saint.
Mas eu achei uma boa saída, assim, pra ele poder tocar os discos. Achei bem simples e legal.
Achei legal também porque é uma coisa, é uma tendência de hoje em dia, né? Tem muita gente que é DJ, que tem o sonho de ser DJ, tem o equipamento em casa pra ficar praticando e tal. Então, tipo, é uma parada legal que eles pegaram, assim, do atual que pra fazer. E eu gostei muito da justificativa deles acharem também o livro e o... E o toca-disco, não toca-disco não, e o disco lá, que, tipo, pra mim isso é uma das coisas mais maneiras do filme, que é a ideia do banco abandonado embaixo do prédio, que aí abre essa área nova ali, escondida, como se fosse o porão macabro do prédio, né, que é relacionado com a cabana.
E ele tá protegido no banco ali, de alguma forma, não
pode ser especial,
ele, né? Ele só conseguiu acesso porque teve a porra de um terremoto, né?
Um terremoto conveniente.
Aí o negócio abriu.
Los Angeles é foda.
Eu me deu dó das pizzas, né? Me deu dó das pizzas ali.
Caiu
deu
tudo,
as pizzas.
Né, velho?
Caiu as pizzas, né? É foda. Aí, pizzaria Henrietta ainda, né? Que é o nome da The Diet do segundo filme.
Que tá no porão?
É, a The Diet do porão, que é a mulher do professor Nobby, a Henrietta.
É verdade,
aí
é
foi
verdade.
Foi uma referência ali, né? Na capa da caixa de pizza. Mas...
Essa eu não tinha pego. Essa eu não tinha
também
pego.
Não.
Tem muita coisinha assim no filme. Achei que foi bem legal. Mas assim, mas eu gostei muito desse ambiente do cofre escondido lá, porque eu gosto de... Uma coisa que sempre me pega em filmes de terror, não importa se tem filmes meio ruins, que é o lugar que tem uma história macabra que os personagens podem ir explorar e descobrir, assim, tipo. E isso eu achei bem legal, bem trabalhado. Inclusive, eu gostaria que eles tivessem voltado lá no cofre depois, pra, tipo, ah, não, o livro tem uma página faltando com o feitiço, tá ligado? E voltar lá embaixo pra pegar alguma coisa, assim. Mas acabou não sendo usado, né? Só naquele começo.
E ali naquela cena eu achei legal, porque assim, tem... Esse filme, assim, querendo ou não, ele tem alguns jump scares, né? E aí nessa cena do buraco aberto no chão, já fica o The Hole in the Ground, né? Do primeiro filme do Lee Cronin. Ele prepara já pra um ele já avisa que vai fazer um jumpscare com o próprio som, né? Tá rolando um som, aí a câmera vira pra um lado e vira pro outro, só que eu achei interessante que ele dá um jumpscare com o Jesus Cristo, né? O Jesus Christ, que vem tá numa cruz ali, cai na cara do guri, né? Eu achei legal, achei interessante. Ele preparou, a gente tava esperando, mas me surpreendeu ser o Jesus, né? Ser Jesus ali naquela cena, ali crucificado, cair na cara do guri. Então, pô, aí ele acha o livro, leva o Necronomicon, porque o que acontece, né? Ele pensa, porra, nós estamos fodidos, nós estamos na merda, nós estamos aqui, né, comprando pizza, duas por uma na promoção. E a gente precisa ganhar uma grana, né? A mãe tá mal, o pai foi embora e tudo mais. Pô, esse livro aqui, né, não é qualquer livro, de repente é um troço diferenciado aqui, vamos levar, que daqui a pouco a gente vende esse troço, vai que esse troço, né, seja raro aí, a gente ganha uma grana com isso, leva o livro pra casa. E interessante do livro, né, porque ele acaba se machucando ali, o guri numa das quedas ali e tal, se cortando, e acaba pingando sangue na capa do livro, e o livro é diferente, né, não é o mesmo livro que a gente tem lá nos outros filmes, tanto que eles falam que tem 3 filmes. Eu achei legal também aqueles espinhos ali, aqueles ossos ali, né,
os dentes, né? É tipo os dentes mesmo.
É, sim.
Bem
o livro é uma boca fechada ali.
É, uma coisa meio Harry Potter, sei lá.
É o Harry Potter, o livro dos monstros do Hagrid, pô.
Exatamente.
Harry Potter total, Evil Dead plagiando Harry Potter.
Não, e o livro é meio o negócio do Hellraiser do ano passado, né? Que precisa do sangue ali pra ativar a caixinha lá de Le Marchand lá e tal. Aqui tá mais ou menos é parecido, né? Cai o sangue no livro e o livro daí abre aquela parte de espinho de osso ali e tal. E aí ele acaba abrindo o livro e vai tu botar no toca-disco, obviamente, porque como ele é DJ, né? Tem ali o equipamento pra tocar os discos. Ele vai lá tocar e tal. Aí acaba, obviamente, liberando o Capiroto, né? Isso aí todo mundo já sabe dos primeiros, é assim que acontece pra quem já quer saber aqui. Aí voltando.
Pô, se o moleque tivesse tocado só o primeiro disco, que era tipo a reunião do padre explicando o que o livro era, e já tivesse ido vender o livro, tá ligado? Falou, porra, esse bagulho é errado, existem só três, tá ligado? Alguém vai pagar uma grana nisso. Merda. Não tinha dado merda. Já vendi esse negócio pra um colecionador aí, pô.
Mas daí deu a curiosidade, né? Bateu a curiosidade.
Bateu a curiosidade, é.
E o legal
é
que ele não consegue tirar depois o disco mais, né?
Porque isso é uma coisa que no filme original é isso, né? Tipo, eles estão tocando a fita e aí tem uma personagem, não lembro quem é agora, que pede pra tirar porque tá com medo, mas aí o personagem do Zé Graça, amigo do Ash, fica, ah não, e toca a fita até o final só de sacanagem. Mas nesse filme o personagem é esperto, ele saca, não, isso não tá legal não, vou tirar a parada daqui, mas aí tá não ruim. Deixa, já a maldição já aconteceu, ele não consegue tirar a parada da tomada, isso foi bem brabo.
Aí fudeu. Aí fudeu, começa a dar uns choques e tal. E eu achei interessante também. Achei interessante ali o capeta talvez não ter 100% do seu poder ainda ali, mas já conseguindo agir, né? Já conseguindo agir de alguma forma pra poder ter o poder 100% lá liberado do capiroto. E aí é isso, né? Liberou e tal, pega na mãe, né? A mãe tá indo deixar a roupa lá na lavanderia do prédio, saindo descendo pelo elevador e tal. E aí o capiroto vem, ela é a primeira pessoa que tá ali na frente e já pega ela. Aí a gente tem uma referência de novo, né, aos galhos, né, no próprio elevador, só que aí, claro, ó, traduzido pra cidade, né, que aí vem os cabos do próprio elevador fazendo aquela cena clássica ali.
Bem legal, né, velho? Eles conseguiram adaptar de uma maneira bem inteligente. Essa cena tem no trailer, eu vi o trailer, eu evito o trailer, mas tem um filme ou outro que a curiosidade não deixa, assim. Só que eu não lembrava, e na hora que passou assim no filme, eu falei, caralho, muito bom isso aqui, velho.
Eu achei sensacional também essa adaptação pro elevador, de como foi usado. Beleza, ela morre ali, eles acham que ela morre e tal, depois ela vomitar litros e litros, ela volta, aí tem aquela cena também do trailer, né, clássica ali dos ovos, que ela começa a fazer um omelete com casca ali e tudo mais, e só faltou ter um pintinho no omelete ali e ela comer,
inclusive,
né, faltou, podia ter um pintinho ali e ela comer.
Inclusive um parênteses. Essa foi uma das pouquíssimas cenas que me incomodou em termos de direção. Eu não gostei daquilo que ele faz, daquele efeito que ele deixou o rosto da mãe assim e na lateral os filhos olhando, porque tem meio que um borro assim no meio. Ficou uma coisa meio amadora assim, meio, não sei se incomodou você, mas a cena ela é legal, o que acontece, ela começa a bater os ovos e aí depois os ovos caem, né, e até a cena em que a menininha fala, mamãe, você tá bem? Ela fala, mamãe está com os vermes, né, é legal isso, mas a forma como ele tentou ali mostrar as duas coisas ao mesmo tempo não
curti. Me lembra um pouco, acho que é o Hellraiser 4, algum dos continuações do Hellraiser usa isso o tempo todo, que é colocar uma parada muito na frente da câmera e a outra atrás, pra dar uma, pra tentar dar uma estilizada, mas sei lá, tipo, às vezes não funciona.
É. Sabe que parece aquela antigamente, quando o pessoal gravava com rolo, né, de fita, e aí às vezes não, tinha que gravar uma cena em profundidade, uma lá no fundo e uma pessoa mais próximo, e aí eles tinham que usar a mesma câmera e tal, e eles juntavam a fita pra, juntavam, juntavam, colavam, né, o próprio rolo ali, né, e aí ficava aquele corte ali, visivelmente. Parece que foi aquilo, parece que ele fez isso, né, mas...
Foi tipo isso.
Porque dá pra ver nitidamente aquele embaçado bem dividindo a família e ela. É estranho mesmo, é estranho. Principalmente pra hoje em dia, né? Que se usa tudo digital e tal. Antigamente, né? A gente até entendia isso. Mas
é só uma coisa, porque assim, a direção como um todo, ela é tão legal, assim, ela é inventiva e tal. Mas aí nesse momento eu achei que ele deu uma derrapada. Mas depois eu acho que ele recupera bem, assim. Tem uns momentos legais, assim.
Uhum. Aí a gente tava falando daquela cena do olho mágico que eu tinha comentado antes pra agora a gente falar. Eu achei aquela cena foda pra caralho. Eu achei muito bem construída. Porque é como se fosse aquela cena, obviamente, meio que um plano de sequência ali, né? Que na verdade tu fica curioso pra até dar vontade de meio que torcer o olhinho, assim, né? De tu acompanhar pro lado pra ver o que tá acontecendo. E tem uma cena que eu acho de olho mágico, que eu achava. Eu não sei, agora tô em dúvida, mas que eu achava sensacional uma cena de olho mágico, que é no Terror na Ópera do Dario Argento. E tem uma cena de olho mágico que, pô, inclusive tá no look esse filme, tá? Já recomendando aqui. É Terror na Ópera do Dario Argento. É, tem uma cena de olho mágico que eu achava. Eu acho incrível essa cena. Acho muito bem dirigida. Ah, Dario Argento também, né? Aí é fácil, né? Mas eu acho muito bem dirigida, bem construída a cena, e o final dela, que acaba com um tiro, e aí o tiro passa pela câmera da câmera, não sei como é que é o negócio do cano da arma, aí passa pelo olho mágico, atravessa a cabeça da mulher pelo olho, e ela dá no telefone lá no fundo a bala no final das contas. Eu acho essa cena construção sensacional.
Caramba.
E essa aqui é foda. Essa aqui eu acho que agora virou minha cena de olho mágico preferido do
quem
terror.
Quem é obcecado, já usou muito olho mágico em filme, é o Roman Polanski, né?
Também.
Toda a trilogia do apartamento dele, O Bebê de Rosemary, O Inquilino, todos esses filmes têm olho mágico, assim. Mas realmente, ficou muito legal, e eu acho que ele soube aproveitar massa, assim, todo o contexto dela matando os caras ali no corredor. E aí algumas das cenas a gente não consegue ver,
não.
Né? A gente só ouve. Então isso tem a expectativa.
Eu acho legal porque nesse filme ele usa o olho mágico pra fazer uma coisa bem claustrofóbica ali, né? E às vezes até um pouco cômica, do tipo, que tem os personagens dos vizinhos que estão no corredor, e aí a gente vê, né, que a mãe da mulher que tá matando todos eles, e tem uma criancinha. E aí do nada a gente só vê a criancinha voando, tipo, pra dentro do olho mágico, sentando na parede, caindo, vindo do lado de fora da câmera. Eu falei, caraca, isso é comédia, tá ligado? Eu achei engraçado.
Pô, mas... ela engole o olho do maluco e joga na boca do outro, mano.
Pois é.
Tipo, essa é a Evil Dead 2, né? Essa é a referência a Evil Dead 2, né?
É a parte ficando exagero, sim. Mas eu acho legal porque é isso, tipo, a do... São cenas, igual o Luiz citou a cena do Terror na Ópera. O grande suspense dessa é, tipo, quem é essa pessoa que tá do outro lado da porta, né, no olho mágico? Porque tem um cara que tá dentro do apartamento que diz ser o segurança da protagonista, né? O segurança não, o policial enviado pra ajudar a protagonista. Mas aí do lado de fora aparece esse outro maluco no olho mágico que diz ser o mesmo policial. E ela não sabe se o assassino... quem é o assassino, que é o policial de verdade. Então cria esse suspense de quem tá do outro lado.
Exatamente.
Esse já é mais do tipo, o que tá acontecendo do outro lado, né? Que a gente ouve o barulho, a gente vê a galera morrendo ali, tipo, mas fica esse suspense, né? Tipo, o demônio não tá mais aqui, onde é que ele tá? Tipo, ele tava parado ali olhando no olho mágico. A única coisa que eu acho meio ruim dessa parte toda, que é o meio do filme... é quando ele começa a ficar meio arrastado, não arrastado, mas tipo, ele começa a bater em umas partes de roteiro que são muito óbvias, sabe? Do tipo, tá, a filha mais velha tá ficando possuída na cozinha e os outros personagens, pra todo mundo ver o que tava acontecendo. Aí fica sozinha a filha mais nova com a mãe falando com ela, tipo, não, eu sou sua mãe, eu não sou o demônio, eu tô passando bem e tal. Você já sabe o que vai acontecer nessa cena, tipo, quando isso começa, você já beleza, a filha mais nova vai cair na laia do demônio e vai abrir essa porra dessa porta. E é mais ou menos isso que acontece, né? Tipo, no final o demônio não consegue entrar, mas a cena procede exatamente como a gente acha que vai acontecer. E às vezes, né, essas são as cenas que eu achava que o filme, ele caiu um pouco pro básico, que é pra essa coisa que eu falei no começo, né, que é tipo, filme de assombração invoca verso, como eles influenciaram o Evil Dead Rise, que às vezes ele bate muito nessas coisas que a gente já espera, tipo, essa cena mesmo tem a... eu fui num karaokê, tipo, 2 dias atrás, minha voz tá fodida ainda, tá ligado? essa cena mesmo tem uma parada que me dá, tipo, nervoso, e que eu já vi sendo usada tantas vezes, nervoso num jeito ruim, né? Não tipo de terror, mas tipo, que é o vilão começar a cantar uma música infantil de uma forma macabra, sussurrando, que tipo, cara, todo filme faz isso hoje em dia. Tem uns que colocam essa... esse até faz certo sentido, porque a mãe cantando pra filha, então beleza, dá pra passar. Mas tem uns, tipo, sei lá, o Candyman, tá ligado? O mais novo, que mete uma cena completamente de graça. massa do vilão cantando a musiquinha do Candyman do Willy Wonka no final, que fica, ah, cara, para. Então, tipo, quando a galera vai pra umas paradas que é muito clichê, tem muito filme, eu já fico meio tipo, porra, brother, é Evil Dead, tá ligado?
É, ele colocou algumas coisas que até parece, né, esse terror mais moderno, digamos assim.
É, sim.
Ele colocou algumas... Mas assim, como o filme é muito curto, o filme tem ali uma hora e meia no máximo, tudo acontece muito rápido, né? Então até... Ok, se releva ainda. Dá pra passar um paninho ali pra esse tipo de coisa.
Não, do jeito que eu tô falando, parece que eu tô criticando demais o filme, mas eu achei o filme bem maneiro, assim. É só...
Não, sim. É porque são pequenos detalhes ali, às vezes.
São pequenos, né, detalhes que... Assim, tipo, é aquela coisa que, ah, beleza, incomoda um pouquinho ali a cena da musiquinha, mas foda-se, passa rápido. Rápido e depois vai pra uma coisa bizarra depois de novo. E aí tá de boa, tá ligado? Não é nada que vai estragar a experiência do filme, não.
E além das cenas, né, que eu comentei agora do Olimage, tem outras que a gente pode falar também aqui. Mas e os efeitos gore? E foram bem trabalhados, né? Efeitos práticos, com alguma coisa de CGI ali, obviamente, algum toquezinho ali, algum ajuste, né? Algum ajuste fino ali, mas a maioria é efeito prático. Uma coisa que aí eu também posso ter, talvez, assim, ficado um pouco, como é que eu vou dizer, com o pé atrás, mas depois, assim, tá, depois eu me acostumei e aí eu achei, tá, ok. A maquiagem, né? Porra, a gente tem a maquiagem tosquíssima do Sam Raimi lá do primeiro filme e aí depois do segundo filme também, que é na mesma pegada. E aquela maquiagem é bagaceira, é tosca, pode fazer eu falar o que quiser da maquiagem, e realmente ela é tosca, ela é bagaceira, parece um papel, aqueles papel crepom, aquelas coisas assim, colada na cara, assim. Cara, o filme de baixo orçamento é só orçamento, né? Não tô falando aqui porque a gente já falou no episódio passado sobre baixo orçamento, tudo isso, mas assim, eu acho tosco, mas eu tô falando porque eu adoro. Né? É maravilhoso. Pra mim é incrível aquilo lá. E aqui tá totalmente diferente, né? Tá totalmente diferente a maquiagem. E claro, obviamente que a gente se entende, porque nós não estamos mais em 1980 e se tem dinheiro também aqui nesse filme também, né? Mas o que vocês acharam da maquiagem dos demônios ali e tal? Curtiram, não curtiram? Porque tem aqui um troço preto ali e tal surgindo, muito parecido até com algum... do território de 2013, algumas coisas. Mas e aí, curtiram a maquiagem, enfim, os efeitos práticos, tudo no geral, essa parte de efeito, o que vocês acharam?
Eu curti, cara, achei legal. Tem um outro momento que dá pra perceber, tipo aquela... Esqueci o nome da personagem, né? A gente já tá pulando aqui, mas a filha que acaba sendo dominada depois...
Sim.
Bridget, que, sei lá.
Come o vidro lá, né?
Isso.
Ah, eu já nem lembro mais também.
Dá pra ver que tem umas horas ali que o efeito no rosto dela não é maquiagem, né? Eles
Sim.
fazem ali um negócio mais assim,
filtro,
nada
o filtro,
também.
O filtrão de...
Tipo um filtro, exatamente. Não é grotesco, mas é uma coisa que já foge, já você já percebe, né? Mas de geral, porra, e cara... A gente tem que falar da atuação, né? Sem querer pular também, mas já
pode falar. Não, mas pode falar à vontade.
Da Alyssa Sutherland, né? Demais, que faz a mãe. Porra, é incrível, cara. Eu acho que.
Ela mandou muito.
Tipo assim, porque ela, como mãe, ela tava muito branda, né? Muito de boa, muito tranquila, muito madura. E aí a personagem, ela dá um 360, cara. Bizarro, assim, a atriz, né? Ela dá um 360 bizarro. E aí o que eu quis fazer essa meio que ponte, porque, beleza, você tem um aspecto da maquiagem, dela tá toda destroçada, descabelada e não sei o quê, mas a atuação colabora muito, né? Pra qualidade
Ela tá muito bem.
Ela tá muito bem.
Tá foda. Tá
não,
foda.
Eu fui até uma parada que eu, só depois que eu lancei o vídeo da trecheira, eu percebi que, cara, a gente não mencionou isso, tá ligado? A gente, às vezes só acontece, tá ligado? A gente não mencionou da atuação da Alyssa Sutherland, porque, tipo, cara, eu gosto quando os atores, tipo, exatamente, quando os atores fazem um papel, tipo, a mãe, que é uma coisa mais, mais naturalista, assim, tipo, mais real, não vai ser uma coisa que você vai falar, nossa, que atuação foda, porque ela tá fazendo uma pessoa real ali, uma pessoa do cotidiano, beleza.
Exatamente.
Tranquilo. Mas aí quando dá o momento dos atores fazerem uma coisa completamente excêntrica e bizarra, tipo, ela entrega muito, tipo, cenas bizarras, tipo, de corporal mesmo, dela andando toda torta por aí, ou dela gritando com a galera, ela surtando, ela fazendo aquelas coisas macabras, né, tipo, sorrindo pro olho mágico, muita frase de efeito boa nela também, né, da personagem Deadite debochada, e alguns momentos meio cômicos também, né? Tipo, é umas cenas que ela usa tecnologia, assim, tipo, quando a... Alguma cena no começo, quando a irmã dela, que é a protagonista, que a gente não mencionou até agora...
É verdade.
A famosa Beth.
É mesmo.
Beth, até agora.
Que ela tenta ligar pra... Não sei se ela liga, tipo, pra polícia, não sei pra que ela liga. Ela tenta ligar pra algum lugar e aí a voz da demônio possuída vem do celular... E ela termina de falar, tipo, na cama onde ela tá, uma parada meio debochada, pra dar um susto. Ou pra mim, a cena que talvez tenha sido a cena mais Evil Dead do filme, que é quando a BF tá tentando arranjar as respostas ali na vitrola, e aí o demônio chega do lado dela, mete a unha na vitrola, abre a boca, e o som da vitrola sai na boca dela. Isso foi, tipo...
Eu achei incrível.
Isso foi genial.
Quando
ela se aproximou e foi botando a mãozinha, eu falei, não é possível que eles vão fazer isso, cara. Eles foram lá e fizeram, e ficou muito bom,
E ela é bem debochada, né? Ela tem umas cenas que ela, além do deboche, ela finge que tem, ela tá com aquela hora que ela vai dar com o espelho, ela dá na mão, né, com o espelho, um vidro e tal, na mão da irmã, e aí ela finge que vai... E aí, não vou aí e tal. E aí ela pega e vai valendo mesmo. Tipo, ela dá uma debochadinha assim.
Sabe o que mais me assusta, né? Até nessa atuação, não só os trejeitos e tal, a movimentação, mas ela fala umas coisas muito pesadas de uma maneira muito tranquila. Tipo assim, né? Ah, tô com os vermes, eu vou despedaçar vocês e tal. Mas de uma maneira muito branda e tal. E depois, de vez em quando, ela dá umas despirocadas, mas...
Ao contrário dos Deadites antigos, né? Que eles só eram completamente exagerados o tempo todo. Isso é maneiro.
Exatamente. Sim. Ela tem umas quedinhas ali, mas eu achei bem legal essa sacada, assim.
Você tinha falado de maquiagem, cara. Eu gostava muito da maquiagem do Evil Dead 2. O primeiro realmente era muito trash, mas... O 2, ele fazia umas paradas mais únicas com os Deadites, assim, tipo, de virar uns monstros mais incompreensíveis e tals. E a maquiagem principal desse filme, acho que também pra não impedir muito a atuação, né, mas ela eu achei que foi mais básica, né, foi mais, tipo, uma lente de contato meio bolada, uns ferimentos na cara, foi uma coisa meio filme de exorcismo, assim, eu acho, até, filme de gente possuída, na real. Mas eu achei legal que você falou da parte do sangue preto, que pra mim essa foi uma cena que eu virei e falei, ok, não, os efeitos desse filme estão muito brabos, que... A menina começa a sangrar, tipo, um sangue preto bizarro, tipo, da boca, do nariz, saindo dos olhos também. A parada, tipo, saindo muito, assim, e parecia ter sido tudo em efeito prático, eu achei isso muito brabo. E acho que tudo que eles fizeram de efeito nesse filme foi... Cara, Evil Dead é efeito prático, né, sempre foi. Tipo, Evil Dead 2 é uma aula de como misturar vários tipos de efeitos diferentes em um filme só. E nesse eles fizeram, tipo, muita coisa no efeito prático também, igual fizeram no de 2013. Pra mim, isso que mantém a cara da franquia, assim. E tem, tipo, todo tipo de coisa diferente que eles usam aqui, né? Tipo, tem cena de com tesoura, cena com aquele, com os bastão, a famosa cena do...
Negócio de tatuagem.
É, negócio de tatuagem, a famosa cena lá do trailer do ralador de queijo.
É verdade.
Acho que a cena mais tensa, na verdade, pra mim, nem foi a do ralador. Foi a cena da menina comendo a taça de vinho.
Tá maluco, velho.
Que tem mostra, tipo, um plano detalhe do pescoço com o vidro passando ali. Nossa, aquilo foi muito tenso. Essa pra mim foi a pior. Mas assim, tipo, em questão de efeito, o filme realmente é muito grotesco. E é engraçado que ele tem esses efeitos mais tensos, né? Tipo, o ralador de queijo ou o vidro no pescoço, mas tem umas cenas que os efeitos vão pra, tipo, muito trash, tipo, no final, quando elas estão se enfrentando no corredor do prédio, e a Beth pega a arma, né, pega a shotgun e arranca os membros da irmã possuída dela do tiro, vira uma parada super trash, que é, tipo, dá um tiro, o braço da mulher voa embora, e é isso.
Sim.
Tipo, vira umas paradas mó apagaceiras, assim, então eu achei legal que teve efeitos, assim, efeitos, né.
Eu ia falar até da Alyssa Sutherland, mas eu achei ela, eu não conhecia, não me lembro de ver ela em outros trabalhos, e achei ela uma boa atriz, muito boa atriz. E é uma pena que ela não possa voltar. Não que não possa, né? Não sei. Quando vê, eles dão um jeito, mas, né, eu acho que não. Eu acho que não, é uma pena não poder voltar pra franquia aí futuramente, né? Porque eu acho
que eu acho que não, mas já pensou se eles pegam aí a Beth e a menininha, mais a mulher lá, a menina do remake do 2013?
2013,
né?
Pode
querer. Ser pra um próximo filme?
Sim, que é a. Porra, esqueci completamente o nome dessa atriz, mas ela fez os filmes lá do Fed Álvarez.
Ela é boa também.
Ela é boa.
Ela fez também o próprio, como é que é, o Homem nas Trevas, né?
Homem das Sombras, Homem nas Trevas. Ah, sei lá. Mas o... Mas é, não, ela é boa, assim. E...
O Homem nas Trevas?
Ah, então o Homem nas Sombras é o outro, então.
Jenny Levy,
isso.
O Homem nas Sombras é o cara... É o que tem a Jessica Biel, não é?
É o que tem a Jessica Biel. Eu sempre confundo os dois.
Maravilhosa. Ótima,
então, atriz. Então é tão mais fácil falar o nome original, às vezes, porque os tradutores ficam colocando um monte de nome parecido nessa porra.
Genérico aqui. Pra caralho.
Genérico. Ah, e até porque esse filme, acho que ele combina mais com a vibe do filme de 2013 e com esse lance de, tipo, tem vários livros diferentes, tá ligado? Esse filme não necessariamente está em continuidade diferente. Esse pode ter sido um dos Necronomicons e o de 2013 esse outro Necronomicon.
Exatamente.
Só que claro. Isso meio que conecta todos os filmes, porque o de 2013 todo mundo enche o saco quando eu falo que é remake, porque falam, é uma continuação, o Ash aparece na cena pós-créditos. E acho que tem uma dica de que o Ash aparece lá realmente. Sim. E aí isso colocaria todos os filmes no mesmo universo, mas aí também a gente não precisa disso.
Não, eu só ia comentar, porque a galera já tá teorizando de que ou o Ash volte, ou eles arrumem um outro ator pra fazer o Ash, entendeu? Sei lá, uma outra versão do Ash. Mas eu acho que eles não vão ter a audácia de fazer isso, cara.
É, pegar outro ator é tiro no pé, eu acho.
É tiro no pé. Eu vi uma galera falando isso nas redes sociais e tal. Mas eu acho que seria muito mais seguro eles manter essas personagens dos dois últimos filmes e quem sabe fazer um bem bolado aí pra um terceiro filme após a trilogia original, sabe?
A gente não comentou até agora da personagem principal, né? Da Beth lá, né? Da Beth. E o que vocês acharam dela? Porque ela tá ali, né? Porra, né? A mãe, a gente falou que é uma baita atriz, na verdade. Fez uma baita atuação ali, né? Nos dois papéis, tanto de mãe ali, normal, que ela tá com, até o Osvaldo falou, mais tranquila e tal, mais good vibes. E aí depois vem a porra louca toda que ela faz de forma muito bem feita. E a Beth, como é que vocês acharam da personagem principal? Que ela... Aí tem as referências, né? Do próprio Ash com a Shotgun, né? Com a 12, com a motosserra também no final. Tem aquela cena que eu falei também no estacionamento que lembra, eu acho que é o segundo filme da franquia também, que tem uma cena do Ash correndo assim, pra um lado pro outro, fazendo a cabeça e a câmera balançando. O que vocês acharam da personagem da Beth ali, que é uma das final girls, né? Que tem duas no final das contas, né?
Tem a final baby, né? A menininha é a final baby.
Final girl.
É verdade.
Ela é bem
verdade.
Pequenininha. Cara, eu gostei, só que eu acho que ela é aquele tipo de protagonista neutra, né? Ela é neutra, assim. Tipo assim, ela tá ali pra cumprir aquele papel, aí ela tem um peso dramático da gravidez e de estar ali pra pedir conselho pra irmã, né? Então, não acho que ela tenha uma não marque tanto em tela, mas ao fim ela abraça mais essa coisa Evil Deadiana, né, de pegar lá a serra elétrica e enfim. Mas ok, eu acho que é porque a irmã dela, a Alyssa lá, a atriz, ela rouba a cena, né? Então ela acaba engolindo o restante do elenco.
Acho que ela foi eficiente como protagonista, assim, né? Exatamente isso que o Lucas falou. Eu gosto que tem esse detalhezinho, né? Que ela trabalha com bagulho de turnê, com banda, mexendo no negócio de som e tal, e aí ela usa depois isso no filme.
Exatamente,
né, pra fazer os aparelhos de DJ lá funcionar sem luz, que ela faz umas gambiarras tecnológicas lá, né? Mas, assim, tipo, acho que de personalidade ela é uma protagonista, certamente uma protagonista de filme de terror, tá ligado? É. E achei, eu gosto desse paralelo com o Ash, né? Tipo, que pega a motosserra, pega a arma e tal, isso é uma parada maneira, mas é uma personagem que fica meio... É, ela tá no filme.
Eu até não sei porque que eu tava com a cabeça, porque, talvez que eu vi o trailer, eu também não sou adepto a não assistir trailer, mas esse eu assisti porque... Eu gosto muito da franquia e tal, e aí eu pensei, vou assistir esse trailer aqui, e era isso, assisti só o primeiro, depois acho que rolou mais um até eu não assistir. E aí tu ficava por conta da família, né, ali, da mãe, da irmã, das crianças e tal, e eu pensando assim, porra, o filme rolando lá com 20, 30 minutos de filme, pensei assim, mas será que vai ser só a mãe a único demônio do filme? Porque, e eles vão ficar combatendo ela o filme todo? Porque a gente tem todos os filmes diversos, né? Vários, né? A namorada do Ash, enfim... todo mundo, na verdade, né? Menos o Ash, né? Então, e o segundo que... O segundo também, eu acho. Não, o segundo tem a... Não me lembro agora o segundo, mas o segundo tem, acho que tem uma sobrevivente também, né?
Tem. Não, ela leva uma facada nas costas no final. Ela leva, né? Aquela daga lá, né? Se ela sobrevive ou não.
Aquela daga lá.
Supostamente ela morre no filme, mas se você for pegar a continuidade dos quadrinhos, que absolutamente ninguém devia ler, ela sobrevive e tem umas aventuras mais aí que são todas uma merda, então...
mas daí já é muito conhecimento já pra saber que ela sobrevive. Dever dos quadrinhos, pô, eu já não sabia.
Seria pedir demais que as HQs de Evil Dead fossem boas, né, cara? Porque filmes de ação, a série é legal, tipo...
Os quadrinhos eu nem não acho nem divertido, tá ligado? Porque também os quadrinhos do Evil Dead, o foda é que eles têm duas vertentes. Tem a vertente Army of Darkness, que só pode usar elementos do Army of Darkness. E aí, por causa disso, eles só repetem a mesma trama com os mesmos personagens fazendo coisas diferentes, mas no final é tipo... Você já não aguenta mais ver Rei Arthur, ou ver Ash Malvado, ou qualquer um daquelas porra, tipo, velho sábio, e... Ai, tem que falar as três palavras pra pegar o Necronômico. Não, você já não aguenta mais nenhuma dessas merda. E o Evil Dead 2... Que também que é a parada da cabana, que também não tem muito o que fazer, que os caras só ficam repetindo a mesma trama e fazendo umas paradas, tipo, variações disso, sei lá, tipo. Pelo menos com o Evil Dead Rise e trazendo elementos novos pra franquia aí, a gente espera que os filmes consigam fazer o que os quadrinhos falharam completamente em fazer.
E aí eu tava com a cabeça assim, pensando, porra, porque eu não sei porque que eu tava com a cabeça, não sei. Pensando assim, as crianças não vão ser possuídas por esse capeta.
Pois é.
Eu penso, as crianças não vão, as crianças estão eliminadas disso, as crianças não vão ser. Aí, apresentaram os vizinhos. Aí eu falei, tá aí o pulo do gato. O capeta vai entrar nos vizinhos, não vai entrar nas crianças, quando apresentaram os vizinhos. Só que aí, pra minha grata surpresa, não. Duas que adolescente e criança ali são possuídas, né? Então, me surpreendeu, mas me surpreendeu porque... na verdade, não é que me surpreendeu, eu não sei se eu tava... Good vibes aquele dia que foi que eu tava pensando, as crianças não vão. Vão ficar o filme todo vivo ali, vão combater o mal.
Eu fiquei com esse medo, cara. Fiquei com esse medo. É o medo, o pânico, né? Que não mata ninguém de verdade. Eu falei, velho, será que eles vão deixar a família todinha viva, cara? Mas eles foram corajosos, assim.
Foram.
Eu achei maneiro também.
E aí me achei bem legal também, aí foi duas, né, só ficou a mais novinha ali, a criancinha ali, a mais devia ter, sei lá, 8 anos, mas foi a única que ficou viva no final, e os adolescentes ali acabaram virando também, e eu achei sensacional. Tem uma cena também até, que quando ela tá descobrindo que não tem como matar, na verdade, né, porque a gente tem o um negócio do lado dos primeiros, tem o desmembramento, né, dos corpos ali, pra acabar com tudo. E ali nesse filme ele falou que assim, porra, na verdade eu tô aqui trancado, tô prestes a morrer, o padre falando, e a guria escutando no fone lá pra não dar merda, né? E eu tô aqui, não tem muito o que fazer, eu tô fudido aqui nesse porão, e os capetas estão batendo na porta, então assim, tá foda, não tem o que fazer. E aí nisso vem a guria que achavam que estavam morta da cena do vidro, ela já tava até já tava coberta com cobertor, né? E ela vem meio que voando, assim, né? Meio que o fantasma, aquele cobertor voando ali. E aí pega o guri, né? Pega o guri que, né, a princípio morre e aí depois não, e aí vira também um demônio. Então eu achei corajoso esse negócio deles. E também, pra gente já indo pros finalmente aqui, já pra parte final do filme, Eu achei muito legal também a parte dos Cerberus ali, né? Porque os Cerberus união dos corpos, aquilo ali a gente não tinha visto ainda na franquia e me surpreendeu. Me surpreendeu, achei bem bacana a ideia, bem original. Original, não sei, mas pra série, pra franquia, né? Pra franquia de filmes eu achei diferente, porque tinha uma passagem no livro que dizia ali, né? Que tinha ali corpos, né? Sendo colados ali, se unindo, né? Fazendo a fusão do Dragon Ball Z ali, né? E só que de uma forma bem bizarra. E aí fica aparecendo os cérebros, né? Com três cabeças, e ela já tinha perdido a perna, já tinha perdido um braço com um tiro de 12. E eu achei bem legal essa cena também. Não sei se você, que vocês acharam.
É, cara, eu achei legal, porque, tipo, é exatamente o que você falou, é uma parada nova pra franquia, assim, nos filmes. Já tinha um body horror ou outro nos filmes mais bagaceira lá do Sam Raimi, tipo, no 2 tem a Henrietta, que vira aquele bicho esquisito com o pescoção.
Isso.
E tem, acho que no Army of Darkness também. No Army of Darkness também tem alguns bichos esquisitos que voam, umas paradas esquisitas, assim. Mas aí, nesse, tipo, foi uma parada nova essa coisa da fusão, assim, né? Tipo, isso foi maneiro. Que é justamente, tipo, não dá pra desmembrar. Tipo, ele tira os jeitos que a gente já tinha de vencer dos Deadites na franquia. Se você desmembrar eles, eles vão se juntar, fazer um Megazord e virar uma parada nova. Se você... E é aquilo, tipo, no primeiro filme, ele só vence no final quando ele queima o livro. Ele joga o livro na lareira e todo mundo derrete. Nesse eles já falam, tipo, ah, o livro é indestrutível. E eles nem tentam, né? Eles nem tentam queimar o livro. O livro, depois de um tempo, só fica lá e foda-se. Tipo, eles nem tocam mais no negócio.
Sim.
E fica lá no apartamento. Então, também tem uma margem pra dar uma continuação daí, né? De onde foi parar esse Necronomicon. Mas eu gostei dessa parte final. Achei bem criativa, achei que foi uma parada legal que eles trouxeram de novo, assim.
E tem o lance da união familiar, né? Porque a família se uniu novamente. Eu
também,
né?
É verdade.
Você tem
é
a mãe verdade. No meio, uh-huh. O filho de um lado, a filha de outro. E aí, tanto é que tem aquela famigerada cena que o Cerberus liga a serra elétrica, né? E é serra elétrica, né? Não é motosserra não, né? Ou é motosserra?
Ah, eu acho que tanto faz essa altura.
Então, whatever. É serra elétrica, enfim.
É serra elétrica.
Ela serra, aí, não importa, né?
Tipo... Aí o monstro vai pra cima da menininha e fala, não se preocupe que eu só quero a sua cabeça, né? Eu só vou botar a sua cabeça aqui. Então, tipo assim, ela queria realmente reunir toda a família de novo. Então, eu achei foda demais. Foi... Fechou com chave de ouro essa parte. Sem contar, isso é, ficou muito óbvio, mas a referência ao o Iluminado, né?
Lá no elevador
e tal, aquela exato. Cena.
Não, essa
é
cena. Chupada mesmo. Essa cena do elevador enchendo de sangue, eu achei que foi uma das mais fodas do filme também, assim, tipo, em questão de visual. Em questão de criatividade ali, porque o elevador de sangue caindo no térreo do Iluminado, todo mundo já viu, foi a referência, ok, sim. Beleza, mas a cena da galera presa no elevador e a gente vendo, tipo,
enchendo.
Os botõezinhos enchendo e vazando sangue, o sangue começando a entrar lá, uma parada bem desesperadora, achei aquilo bem maneiro.
Não, e o Lee Cronin falou que contratou uma galera de cozinha industrial pra fazer, tipo, mais de 6 mil litros de sangue, tá ligado?
Caralho.
Sangue falso.
Caralho.
Então... É, eu ficava vendo, tipo, as atualizações dele no Instagram, né? Que ele nunca postava nada muito explícito. Era só, tipo, sei lá, o tênis branco dele todo sujo, vermelho de sangue num chão todo cagado, falando, ai, ó, galera, a gravação de hoje foi essa. Tipo, umas paradas assim. Ele postou umas fotinhas dessas, assim, né? Durante a produção do filme. Mas uma parada que eu acho legal desse final também é que não só tem esse monstrão enorme, novo, como eles acabam jogando essa porra num triturador de madeira, que tem uns efeitos muito bons ali, que eles realmente colocam a atriz falando ali como se fosse uma cabeça decepada, achei aquilo bem maneiro. E o triturador de madeira foi uma parada engraçada, né? Porque tem esse personagem do vizinho que ele é um lenhador, aparentemente. E aí isso justifica ter todos esses itens, né? Motosserra, triturador de madeira, a arma e tudo mais, tá lá. Porque o vizinho tem essas paradas. Mas antes da gente saber disso, é engraçado que eles só estão passando pela garagem no começo do filme e tem um triturador de madeira ali. Eu falei, caralho, que exatamente. Conveniente, tá ligado?
Tipo, opa!
Acho que isso tá aí por algum motivo, né? É. E naturalmente o filme acaba lá. Porque tem essa outra coisa que eu achei legal do roteiro também, porque eles A gente sabe que tem um triturador de madeira na garagem desde o começo, a gente sabe que a garagem provavelmente vai ser usada depois no filme, mas o tempo todo eles ficam falando também dessa outra saída que tem um apartamento trancado que leva para uma saída de incêndio, e os personagens têm isso como objetivo também, só que isso acaba sendo só uma esperança falsa, eles nunca conseguem abrir a porta do apartamento trancado.
Nunca, né?
Aí eles só desistem, falam que se foda, vamos descer no elevador mesmo. E tá lá só pra despistar, eu achei isso bom.
Não, e é engraçado porque, por exemplo, quando ela vai dar o tiro de 12, que aí, né, na verdade o cara já tinha falado, né, vamos dar um tiro de 12 aqui e tá, tal, não sei o que, vou dar tudo. E aí não acaba dando, ele falou, não, vamos fazer barulho, que não sei o que. E aí quando ela vai dar, na verdade surge daí o cara, o próprio lenhador lá, enfim, né, como demônio. No pé dela ali, uhum. Meio que perto dela. Então ela não consegue. E aí logo depois já vem a irmã e aí ela tem que gastar o tiro de 12 na perna e no braço da irmã lá, enfim, né? E aí então, realmente, isso é bem legal. Porque aí quando tu acha que assim, não, agora eles vão lá, eles vão conseguir, só que aí dá uma merda e eles vão ter que usar o elevador que tá tudo fodido. E aí vem essa cena maravilhosa do elevador, né? Como homenagem ali até o próprio iluminado e foi muito bem feita e muito bem construída. E eu até pensei, porra, não vai ter mais sangue no filme, né? Não vai ter muito mais sangue do que teve. Só que ainda teve a do triturador, né?
Triturador de madeira.
Chuva de sangue, né?
É uma chuva.
Igual o 2013, né? Tem a chuva de sangue. Sim, acontece lá.
Exatamente.
Mas, curiosamente, o Demons 2 também termina na garagem. Que é o último lugar onde a galera vai pra tentar fugir do prédio.
Eu tava tentando lembrar o filme. Eu não me lembro. Faz tempo que eu vi o Demons 2. Acaba na garagem também, não me lembro.
Acaba na garagem também, é. Eu acho que é, faz um tempinho que eu assisti, mas eu acho que acaba na garagem. O Demons 2 é maravilhoso, assim, tipo, só que o Demons 2 é igual o Evil Dead Rise, só que ao invés de ser um andar do prédio, é o prédio inteiro que tá sendo infectado por demônios. Você vai acompanhando vários núcleos de personagens, tipo, a galera que tá fazendo uma festinha, a galera que tava na academia do prédio, várias coisas assim. Só que no final todo mundo se converge ali na garagem. E eu acho que morre todo mundo, eu não lembro do final, mas é um final parecido. Só que no Demons 2 era um prédio super tecnológico que prendeu todo mundo dentro.
O prédio é bom, né? Não tá um prédio fodido também, né?
Pois é. Nesse, o Evil Dead Rise, o prédio é o extremo oposto, ele é um prédio super fodido, mas por isso todo mundo fica preso dentro, porque não conseguem abrir o portão na garagem, alguma coisa. Eles até conseguem, né? Mas aí o demônio puxa a menina de volta pra dentro. E aí a Beth teve que voltar pra pegar ela.
Aí a gente tem essa cena final, ela do elevador, do triturador. O Cerberus acaba morrendo lá no... Ela acaba, enfim, conseguindo terminar com aquele com o último demônio, digamos ali. E aí a gente tem o final do filme. Tem a ligação com o começo do filme. Que é aí que eu falei que parecia que não tem muito sentido e tudo mais. Lá no começo do filme a gente tem uma menina que tá com encapetada, né? Passando mal ali e tal. E aí depois descobre que ela tá com o capiroto no corpo. E aparece uma personagem no outro dia depois descendo, né? Tipo, acordando de manhã pra ir trabalhar, digamos assim, enfim. E ela, né, desce e tal, chega no estacionamento, depois as duas conseguem escapar, a Beth e a sobrinha, e aí vê tudo fodido, né, sangue pra tudo que é lado, carro com porta aberta, carro quebrado, sangue, pedaço de carne e tudo mais, e ela, opa, mas que é isso, né, e aí tá, beleza, ela vê tudo aquilo e o capeta acaba entrando possuindo ela. Então, uhum. E ela é a menina que tá encapetada no começo do filme. Então a gente acaba descobrindo que aquela noite aconteceu um dia antes, provavelmente, do começo do filme. Não sei se vocês curtiram essa ligação, porque pode dar uma continuidade isso aí, né? Até o próprio Lee Cronin, hoje eu tava procurando a bilheteria pra falar aqui no começo, e aí eu acabei achando uma matéria que ele já falou, o cara tá super empolgado, né? Super empolgado, e ele já falou que ele tem 4 histórias diferentes pra continuações desse filme.
Que
e eu
falei, isso? Caraca. Vai virar a Marvel do Evil Dead, né?
Ele falou assim, olha, eu não sei se vai sair, mas eu tenho 4 ideias pra continuar. Se quiser, eu tô aí, né? Mas já deixou a dica. Então, acho que uma pode ser até essa, né? A continuação do próprio começo do filme, né?
Não sou muito fã dessa, porque acho que se for continuar o começo do filme, vai ser só mais uma história de gente na cabana na floresta. Isso já teve muito na franquia, tá ligado?
Mas eles podem subverter isso, né? Como eles podem pegar... Como só sobra a menina ali no começo do filme, que foi...
A menina, né, que tá sem o scalpo ainda, né?
É, tem aquela ou outra, mas tipo assim, eles podem fazer uma parada, tipo aquela que tá, que é Deadite agora, ela meio que fugindo da floresta e saindo por aí, não sei, talvez procurando... É, porque como é o mesmo demônio, pode ser o mesmo demônio, elas podem ir atrás das meninas, ou enfim. Porque eu acho que realmente, velho, se for pra fazer outro, fazer uma parada na cabana de novo, não faz sentido.
Não faz sentido. Mas agora é uma cabana triangular. Essa é a diferença.
É, tipo, porra.
É a cabana do Medição, né?
Talvez, não, sei lá, eu... se passar numa cidadezinha menor, alguma coisa assim... Enfim.
É aquilo, né? Eu acho que o final é um pouco, como eu disse, é um pouco inconsequente, mas eu acho que ele responde uma pergunta que eu tive o filme inteiro, que era tipo, porra, não mora mais ninguém nesse prédio? Porque, beleza, eles estão presos ali naquele andar. Mas, porra, tá rolando barulho de tiro, uma gritaria, tipo, um monte de merda. E, porra, cadê? Eu sei que o prédio é abandonado, mas é, porra, muita coincidência. As únicas pessoas que continuam morando nesse prédio moraram todas no mesmo andar, né? Mas não, aí no final ele mostra que tiveram pessoas no prédio ainda, que é isso que acontece, ela é possuída no final.
Não, é parecido com um apartamento que o Dambros daqui, meu parceiro do podcast, morava antes, né? Porque ele se mudou justamente por causa do vizinho de cima. Que fazia um barulho do caralho.
O prédio do Bo is Afraid lá. Quando você ver o filme, você vai entender, Luiz.
Ah, bom, não, não vi ainda na tela. Eu ia dizer, se vocês quiserem falar se curtiram ou não, enfim, né? Vocês já fizeram os vídeos, né? Ah, não, o Oswaldo não vai fazer no podcast.
Não, vai, eu vou fazer em podcast, sim.
É, vai fazer em podcast, né? Chegou, já lançou o vídeo, Lucas, o teu?
Amanhã, terça-feira. Amanhã. É, quando sair o podcast, vai ter saído já.
Mas enfim, vocês querem finalizar alguma coisa sobre Evil Dead Rise? Enfim, palavra final sobre Evil Dead Rise, geralzão, o que achou, o que espera, de repente, do futuro da franquia?
Cara, eu vou só reentrar o que eu falei no começo, que acho que Evil Dead ainda não tem filme ruim, e esse foi bem divertido. Eu acho que ele é o mais fraco da franquia pra mim, mas é porque a franquia é só filme bom até agora, e é difícil, né,
difícil.
De comparar, tá ligado?
A régua é muito alta, né?
É, a régua é alta. É, mas eu gostei bastante, ele não tá devendo muito pro de 2013 não, por exemplo. Acho que estão bem páreos ali. E eu, cara, se a franquia continuar nessa onda aí, eu acho maneiro, acho uma boa. E é uma franquia que tem possibilidade de fazer histórias diferentes ali que nunca foram aproveitadas em filme, e acho que é uma boa hora pra fazer isso.
É, a minha opinião é parecida. Eu ainda prefiro um pouco mais o de 2013, por alguns aspectos, assim, talvez a atmosfera, algumas escolhas. Mas ainda, por exemplo, eu me divirto muito com Army of the Darkness.
Sim.
Mas eu acho Rise um filme mais Evil Dead, assim, se brincar, sabe? Tipo, eu talvez tenha gostado. Se a gente for fazer um ranking, eu acho que ele veio um pouco à frente do Army of Darkness. Mas, cara, é aquela coisa. Eu acho que espaço... A gente comentou isso aqui, né? Espaço pra fazer mais coisa tem. Uhum. A grande questão é como vai ser feito, né? E se vai ser feito, talvez seja uma boa deixar na mão do Lee Cronin novamente. Porque se ele já se provou capaz de fazer, dessa vez, bem feito, e já é um cara que já tem as ideias ali pra continuação, talvez você botar isso pra uma outra pessoa... A não ser que o cara também esteja envolvido, ele não dirija, mas ele esteja ali no roteiro, na produção, como já aconteceu antes. Mas é isso, cara. Eu acho que dá pra fazer uma coisa bem massa, assim, de se pirocar mesmo, mas aí trazendo toda a essência do Evil Dead, todo o humor ácido e violência pra caramba, mas que lancem com responsabilidade. Mas é um filmaço, assim, com certeza... Deve entrar na lista de melhores de filmes de terror aí pra geral. Acho difícil algum filme... Vai, pode acontecer, claro. Mas algum filme, ainda mais de franquia... A gente vai ter o Exorcista esse ano.
Putz.
Será?
Eu
Será
tô com medo que... por causa do David Gordon Green, né?
Ah, não. Não, pois é. Não, e se o David Gordon Green calar as nossas boquinhas, sei lá.
Esse ano os filmes lançamento, assim, pra mim tem sido meio decepcionante, sabe? O Pânico 6 eu não achei grandes coisas. E aí outros, tipo, sei lá, o outros que da trecheira, assim, tipo, de terror e tal. Teve o Urso do Pó Branco, que eu achei decepcionante. Teve o...
É, eu achei bem qualquer coisa também.
É, e aí teve o Renfield agora, que eu também não fui muito com a cara.
Eu não vi ainda. Vai lançar nessa semana, né?
É meio fraco, é?
Eu achei meio fraco. Achei que eles tentaram demais fazer coisinha meio blockbuster, meio Marvel, tá ligado?
Eu achei que esse filme ia vingar. Eu achei que ia vingar.
Pra mim não vingou muito. E sei lá, tipo, acho que esse ano tudo que eu tenho visto de lançamento assim tem tido meio. Não. Mas o Evil Dead Rise conseguiu, então. Então é um bom sinal.
Não, é que assim, com certeza o Evil Dead Rise, eu acho. Que aí, no final do ano a gente tem o KTM Choice Awards, né? Que vocês participaram no passado como jurados. Eu já conto esse ano, na verdade, com vocês de novo, né? Já tô já meio que dando uma pressão, já conto de novo ali pra fazer a votação. Mas eu acho que a gente vai ter uma categoria nova esse ano aqui. E aí eu acho que o Evil Dead Rise com certeza vai estar em duas categorias até agora. Que é de melhor filme do ano de terror. Eu acho que vai estar concorrendo, né? Vai estar concorrendo, acho que vai estar concorrendo. Não sei se vai ganhar, mas concorrendo com o melhor filme do ano vai estar. E também a gente já criou uma categoria nova, que é o pior pôster do ano. Eu acho que também vai estar concorrendo ao pior pôster do ano.
Pô, mas tem melhor atriz também, não tem?
Tem melhor atriz, vai estar, eu acho que também a Alissa
então,
vai estar.
Tem que estar. Até agora, nenhuma bateu, assim.
É verdade.
Pois é.
A gente tem, eu também, não, tinha esquecido disso, melhor atriz também, provavelmente vai estar concorrendo, sim. E a Alissa Sutherland. Mas é isso, a gente fica por aqui desta vez. Queria agradecer do fundo do meu coração, Oswaldo, do Trecheira Violenta, mais uma vez aqui. Eu queria só dizer pra vocês uma informação nesse podcast aqui, que talvez, né, nunca comentei, mas o episódio que a gente fez, nós três lá, foi o episódio mais escutado desse podcast. É o escutado mais bombado. Bombou esse episódio. E olha, o segundo lugar tá longe, hein? Tá longe. Vamos ver se esse aqui vai bombar também. Tá longe. O primeiro lugar
tem potencial, viu? Esse aí tem potencial.
É uma turma boa, né? É uma turma boa. Até o quero ver se vocês se comovem agora, já que eu tô aqui com dois grandes youtubers também aqui, né, que falam de terror. O Lucas às vezes fala de alguma outra coisa, assim, mas assim, 80%, 70% talvez, né, Lucas, tu fala de terror.
Sim, eu falo de uns draminha ali também. Pensando em falar de umas comedinha romântica, pra dar uma variada. Não, brincadeira. Mas a grande maioria é terror, jeito, é terror mesmo.
E o Oswaldo que fala 100% de terror no Trecheira Violenta, mas tem um canal novo.
É, não, 98% de terror no Trecheira Violenta, de vez em quando a gente mete um Homem do Norte ou alguma coisa que tá relacionado ao terror, mas... Não, mas né, é basicamente um canal de terror, Robert... de terror, e agora eu tô com o projeto secundário também, o canal tem só meu nome, Oswaldo Marque, e eu tô falando nele de outras paradas que eu gosto. Por enquanto, exatamente, é só o projeto. O que eu tenho feito é o projeto Watchlist, que eu sorteio filmes de outros gêneros que estão na minha lista de filmes pra assistir e falo da minha reação a eles, né? O que eu achei a primeira vez que eu assisti e tal. Mas eu vou estrear um quadro, quero estrear quadros também pra falar de outros filmes. Essa semana, provavelmente quarta-feira, próxima agora que a gente tá gravando, já deve ter saído quando o podcast sair. Eu vou inaugurar um quadro que eu falo dos meus filmes preferidos, começando com Mad Max Fury Road, que eu reassisti ontem.
Opa, essa fera aí,
e ainda é um bravo, filmaço, bravo. Puta que pariu.
Mais do que
é isso. Bravo. Então, tô tendo essa aventura fora do gênero aí também no YouTube.
E vale muito a pena conferir lá o canal do Ozok, tá legal pra caralho, né, o Trecheira. Assim, acho que 100% da pessoa aqui, da galera que nos acompanha, te conhece, né, é impossível a galera não conhecer.
Não, e quem também, não, né? Quem não é inscrito no Trecheira, porque a gente tem que fazer esse canal chegar a 100 mil inscritos.
Tá com quantos,
Oswaldo?
É verdade. Tá no 88 e pouquinho, chegando no 89 agora.
Não, 2023
agora
tem que rolar, pô. Quem não é inscrito ainda na Trecheira, tem que se inscrever, pelo amor de Deus.
Botando fé que até o final de 2023 vai rolar os 100 mil inscritos pra rolar a plaquinha.
Final não. Agora aqui,
vai ter.
Nós estamos aqui ó no mês de abril, aqui em mais metade do ano, aqui no mês... Setembro, no máximo setembro tem que bater, não é possível.
vamos ver.
Sim.
Não. Setembro.
Eu acho que sim, vai.
Eu me inscrevi com o canal do Quem Tem Medo já, hein? Estou inscrito lá, me inscrevi segundo domingo. Domingo ontem de noite.
Eu tenho que me inscrever no Quem Tem Medo também.
É, me inscrevi no
não, canal. Eu fiquei sabendo agora
do Quem Tem Medo
do canal. Eu não sabia que tinha.
Me inscrevi lá no me inscrevi no obviamente também no Refúgio Cult. Pode olhar lá, tô inscrito lá, canal Quem Tem Medo, tá inscrito. Canal Quem Tem Medo, você acha lá no YouTube.
Vou devolver a inscrição.
Me inscrevi nos dois, obviamente, claro, né? E aí, Lucas, também vai sair aquele canal de game ou não? Eu já falei que eu apoio,
vai,
né?
Vai, cara.
Vai sair. Vai. Essa fera aí, meu.
Pra,
é isso aí.
Pra...
Vai meter um canal de game?
Sim, só que diferente do que a galera costuma fazer, assim, tipo, eu não quero fazer gameplay, porque todo mundo já faz, então eu quero fazer uns comentários mesmo, meio humor duvidoso, tá ligado? Um tipo de humor meio duvidoso, assim. Analítico também, mas trazendo um pouco de canastrice, que eu tenho um pouquinho. Já gravei o primeiro. Vai ser um
Olha aí,
formato
que da hora.
meio diferente, assim. Eu tô enjoado da minha cara já no YouTube também. Então, velho, só refúgio cu de abasta de ter minha cara. Se tudo der certo, até o final dessa semana, agora. Lá pra sexta, sábado, devo lançar o primeiro.
É, maneiro.
Tá sendo editado.
Aí, tu
caralho.
fez só por voz?
Só voz. Só voz e aí, basicamente, gameplay, trailer dos jogos, enfim. E alguns memes, algumas. Vai ser um.
Bravo,
O
bravo.
primeiro episódio vocês já vão ter uma boa ideia do que eu tô falando, assim.
É,
Ah,
maneiro,
mas só
maneiro.
tu abrir a boca, o pessoal já vai saber que é tu, né? Não, precisa
Ah,
mostrar a
vai,
cara ali,
vai.
não.
Vai. É.
E
Inclusive, eu ia revelar o nome aqui, mas talvez eu não revele, que às vezes alguém vai lá e fala no
Faz
canal.
antes,
Depois eu falo, é melhor depois eu falar, deixa quieto.
Ah, mas eu vou. Eu quero acompanhar, porque, pô, eu vi que tu tava jogando Resident Evil 4 agora, né? Esses dias, agora no lançamento, que foi no dia do lançamento, eu acho que foi, tava jogando Resident Evil. O que tu achou do remake do 4?
Inclusive, o primeiro vídeo é
Eu
sobre isso.
imaginei, por isso que eu quis perguntar, porque eu imaginei que ia ser.
Cara, eu amei, velho. Eu achei um remake foda demais, assim.
Caralho, né?
Tipo assim, o Resident Evil 2, a Capcom já tinha mostrado como que faz, né? Tipo,
Exatamente.
depois eles deram. Você jogou o 3?
Eu ia dizer isso, porque eu odiei o 13 e eu sou apaixonado pelo 13 original.
Mas aí o que que acontece? É porque não foi a mesma equipe, né? A
Sim.
equipe, que a Capcom é gigante, é a equipe que. Só que a equipe que fez o 2, que é excelente, fez o 4, né? E o
Sim.
4 ficou foda. Você não jogou ainda,
Eu
Bruce?
joguei, tô jogando. Na verdade, sim, como eu tinha concurso ontem para fazer, eu comprei e comecei a jogar. Mas eu só joguei só pra ver a ambientação mesmo e tal. E aí
Sim.
parei. Agora eu vou seguir essa semana porque, né? Agora eu vou seguir valendo. Vou seguir valendo.
Cara, tá muito bom.
Eu gosto muito. Eu sou fã da franquia aqui do Resident Evil, né? Enfim, a gente vai fazer um episódio até, na verdade. Pô, eu sou muito fã. Eu sou muito fã da franquia. E o remake do 3 me decepcionou pra caralho, né? Porque eu sou apaixonado pelo 3 original. E aí me decepcionou muito. Mas o 2, eu gostei muito do remake do 2. Ainda prefiro o original, mas gostei muito, assim, me surpreendeu pra caralho. E o 4 também. O 4 eu achei assim, olha,
É, eles
porra.
melhoraram muita coisa, cara. Eu acho que
Muita coisa.
eles, claro, eles tiraram algumas coisas sim, mas algumas foram necessárias. Você jogou, Oswaldo, original?
Eu
Resident
joguei,
Evil
cara,
4?
eu joguei o original no PlayStation 2 e era uma fita, era um CD comprado no Mercado Popular de Volta Redonda e ele travava no final. Eu nunca consegui ter, quer dizer, eu zerei.
Putz.
Mas aí a última fase do original era um jet ski que você tinha que fugir da ilha explodindo.
Isso.
E aí o jogo travava no jet ski, depois do último chefe. E aí eu não conseguia
Puta
terminar.
merda,
E
mano.
aí quando eu comprei uma outra versão do jogo, eu descobri que a primeira versão que eu tava jogando, ela tinha aqueles bagulho de área, tá ligado? Era PAL. E aí a outra que eu comprei era NTSC e o save não funcionava. Eu falei, ah, que se foda esse jogo. E aí eu nunca terminei. E eu comprei a versão original na Steam. Eu nunca joguei muito Resident Evil, só tinha jogado 4. Eu comprei o original pra rejogar. E 3 meses depois que eu comprei o original pra rejogar, anunciaram que ia ter o remake. Acontece que eu não joguei nenhum dos dois até hoje. O que eu joguei
Cara,
foi o remake do primeiro. E eu achei do caralho. Eu tenho que jogar mais da franquia.
o primeiro é aquele remake
o
que eles
remake
fizeram
do
ali pro
1
GameCube.
O remake
É
do
uma
1.
obra-prima.
Eu joguei
Muito
só o
foda.
lado da Jill também. Eu tenho que jogar o lado do Chris Redfield ainda.
É, o
Sim.
Chris é o hard, né?
É, pois é,
Tipo,
porque
que é
eu
bem
joguei.
difícil.
Eu tava jogando em stream, só que aí eu parei de fazer stream por um tempo e eu tô pensando se eu volto ainda ou não. Ou se eu só vou jogar na minha aqui de boa em casa.
Aí, Lucas, ó, já fica a dica aí pra fazer o Resident Evil 1 remake também aí, porque o Resident Evil 1
Cara,
remake é.
por mim eu faria de todos. Eu gosto muito de Resident. Até do. Cara, pra ter noção, até o Resident Evil 0 eu sou
Eu
apaixonado.
Ah, eu
também, eu
comprei
gosto
esse
pra
também,
caralho.
eu
Eu
comprei esse
curto o
também, mas eu
zero
não cheguei a
muito.
jogar.
É muito. Cara, quem. Porque ele foi lançado mais ou menos na época do remake do primeiro, né? Lá
Isso.
no GameCube e tal. quem gostou do remake do primeiro vai gostar muito do Zero também. Porque ele
bravo.
Tem mesmo modelo gráfico e tal. É bem, bem da hora mesmo.
Eu tenho o Zero, eu tenho todos aqui pra... Eu não tenho Play 5 ainda, eu tenho Play 4 Pro, eu não comprei ainda o 5, uhum. Não dei o upgrade. Mas eu tenho todos, eu tenho o Zero, tenho um, e eu volto e meia, volto a jogar, tá, tô com saudade de jogar o Zero, vou lá e volto o 001 Remake e tal.
Uhum.
E o Zero, eu sou apaixonado também pelo Zero, porque assim, aquela sistema de câmera, né, antiga ali do câmera
é
fixa,
foda.
Eu sou apaixonado por aquilo, não sei porquê,
é
tosco aquilo, mas é tosco, porque eu digo assim, a galera hoje em dia não tá acostumada, os jovens, a jogar com aquilo, né? E eu sou apaixonado por aquela câmera fixa que te dá aquele suspense, saber o que vai acontecer no próximo corredor e tu não ter a visão do troço ali e daqui um pouco tu vira e já vem um zumbi, já vem um hunter, enfim, a primeira geração do Resident Evil eu sou apaixonado ali, do 0, 1, 2, 3, e aí claro, obviamente depois vem o 4, eu ainda gosto, mas agora o 5 e o 6 eu não sou muito do 5 e 6, o 5 até ok, o 6 não gosto muito.
O 5
muito.
É ok, mas ele já fraquejou ali, legal.
E outro que é terror total é o 7, né? Não sei se vocês jogaram o Resident Evil 7, mas o 7 é um terror.
Eu joguei todos, cara. O 7, o 8. O 8 é legal também, eu gostei
também.
Do 8.
É bonito o 8, né? Mas o 7 tem uma pegada de terror que eu achei e me surpreendeu. Bizarra a pegada de terror que tem o 7.
É, ele começa muito terror e depois ele dá uma... Ali pro final ele dá uma...
Mas ele começa bem, né?
Mas é legal porque o início do 7 remete muito ao primeiro jogo, né? Que é na mansão.
Isso, na casa,
tal.
Né?
Então, sim. Então, essa pegada é porque ele une essa coisa do primeiro jogo mais uma coisa tipo Resident Evil 3, que tinha o Nemesis te perseguindo.
Exatamente.
Que aí tem o velho lá. Esqueci o nome do velho.
Jack.
O Jack. Que é o Jack que vai te perseguindo pela casa, quebrando parede e tal. Isso é bem legal mesmo.
É, não, é sensacional. Eu achei o 7 me surpreendeu muito. Ah, é. Sim. Mas então é isso, a gente fica por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas suas redes sociais, @quemtemmedode. Seguir a gente também no Spotify, sua plataforma de áudio preferida. Se inscreva aqui no YouTube. Você vê que se você se comove trazendo dois youtubers gigantescos aqui que falam de terror e com uma qualidade absurda aqui nos seus canais. E aí, agora também sigam os canais alternativos, né? O do próprio Oswaldo, que é o nome dele, Oswaldo Marque, e agora também o novo que vai surgir aí do Lucas. Maia, não vou falar Refúgio Cult Games, né? Não sei ainda, né? Vamos esperar. Ele vai anunciar aí, né?
Não. Já me deram um monte de trocadilho, porque não tem nada a ver com Refúgio Cult, então não vai ter. Galera, pode esquecer. É Refúgio Games, é Refúgio Gamer, Refúgio Geek. Não, basta.
Lucas Gamer. Ai, ai. Mas tô curioso pra ver.
É o Game Cult.
Não esquece de...
Game Cult.
Não esquece de mandar pra mim ali no Instagram, que eu já divulgo.
Demorou.
Ali. Já quero saber, já quero ver e já divulgo ali também. Mas se bem que também não precisa nem divulgar, né? Já vai por si só, já por conta própria já anda.
Tomara.
Né? Claro.
Tomara que não flope. Tem sempre esse risco,
Não. Mas chega num nível que não vai mais, né? Não flopa mais, não. Chega num nível que não flopa mais. Vamos difícil. Ver. É difícil. Mas então é isso, quero agradecer do fundo do meu coração, Oswaldo e Lucas. Uma palavra final aí, ou tá tudo certo?
É, tudo certo. Se inscrevam lá nos canais. É isso, obrigado pelo convite, Luiz. E, pô, Lucas, sempre um prazer.
Valeu, Oswaldo. Sempre um prazer. Oswaldo, parceirão aí. E, Luiz, brigadão demais. Bom demais. E aí, no final, até emendando um Resident Evilzinho aqui. Vamos pra fechar com chave de ouro.
Com certeza. Verdade, já se empolgamos no Resident Evil, né?
Desde que não seja os filmes, tá ótimo.
Puta, de preferência.
É verdade. Né?
Vamos parar por aqui. Pra daqui a pouco não vir outros papos.
Eu começo assim. Agora vamos falar de Resident Evil, a franquia de filmes. Não, tá louco. Puta que
pariu. Ou o W.S. Anderson.
Tá louco.
O inimigo do cinema.
É o inimigo. Mas não consegue, né, Moisés? Mas não consegue. Ai, ai. Então é isso, valeu. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta, quarta-feira, outra vez com QTM Shots na segunda, já que a gente não teve nessa semana. Talvez a gente volte na semana que vem com QTM Shots, mas aí a gente avisa lá no nosso Instagram. Muito obrigado a vocês dois e a gente fica por aqui. Valeus, falou!